Degustando Séries.
Olá, você aí que está nos ouvindo. Aqui é a Alicia e junto com Josimar eu vou contar para vocês os acontecimentos do episódio 10 de Andor. Lembrando, né, que já estamos na reta final. Serão só 12 episódios nessa primeira temporada de Andor, que está na Disney Plus. Já vou pedir aí para você que está nos escutando, né, não deixa de compartilhar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, porque tem bastante conteúdo para você acompanhar, principalmente na @multiverso.da.geek. Onde também cobrimos outras séries, como The Walking Dead. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @prettylee, com dois T's e os dois I's, e @prettylee_makeup, onde eu posto meus cosplays e os meus personagens favoritos.
É isso, eu vou pedir para vocês também seguir a gente no outro Instagram que a gente tem agora, que é geek.nosekai, tudo junto. geek.nosekai, nosekai. Nosso Instagram antigo... deu uma reformulada e tudo que a gente colocava antes nele vai ficar agora só nele. Então ele vai ser exclusivo para abertura, encerramento de anime, de série, todas essas coisas nostálgicas que a gente gosta de ver, principalmente com cenas de ambos eles, de todas as culturas. Então esse Instagram ele vai andar agora em conjunto com o Multiverso da Geek.
Olha só, gente, ele não perca. Já correndo assim, né, pra falar do episódio de hoje, que a gente tá abordando sobre Andor. Gente, que episódio, hein? Linda, linda, linda. Eu adorei. Já dando spoiler aí da minha nota, eu achei foda. Também essa foi a nota máxima hoje.
Eu achei o pior episódio.
Jura?
Mentira, óbvio que não, né?
Ah!
Eu já tinha meio que falado pra Alice mais ou menos assim, off. Mas a gente já tá jogando na cara de vocês, assim, antes de a gente começar a falar, mas pra mim é a nota máxima, assim. E melhor episódio da temporada ever, assim. E um dos melhores episódios de série de Star Wars que eu já vi. Colocando até Mandalorian.
Agora que você falou, eu fiquei, meu Deus, ele mudou de ideia.
Não.
O que aconteceu?
Tipo, ele tava me enganando? Quer dizer, então que...
Perdi aqui. Gente, isso não tava aqui. Nossa senhora, eu achei muito legal.
Sensacional, sensacional. Episódio bem escrito, vamos dizer assim, né?
Sim.
Ele é escrito, bem conduzido e ele é tenso, né? É um episódio tenso, assim.
Sim.
Acho que desde o começo, seja no principal do episódio, tá escutando aí a parte de spoilers, já viu que Andor tá na prisão, então toda essa condução da parte da prisão e a gente tem outras duas coisas que são conduzidas, mas essas duas coisas, por mais que seja só pautada em diálogo... elas também são tensas, né?
Sim, bastante.
Elas trazem uma coisa diferente, assim.
Eu vou falar assim, a gente teve tensão, né, em altos e baixos, cenas corridas, mais agitadas, cenas com grande peso, né, como a do Lúten, a da Mon, que foi, por mais que tenha diálogos, são diálogos muito bons, bem trabalhados. As cenas que a gente tem do Cassian e do Kino foram... um destaque perfeito. Elas que abrem e fecham esse episódio, né? Então, a gente vai abordar tudo isso no final, porque vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem a dinâmica do pod de hoje.
Uhum.
E só para refrescar a memória de vocês, assim como o Josimar já falou, o Cassian e o Kino, eles descobrem, né, que após a pena ser cumprida, os presos deviam ser libertos. Porém, não. Em vez disso... eles são transferidos para outro nível, como vimos essa agitação anteriormente, né, entre os setores, onde a gente descobre que, na verdade, sai, mas volta, e houve, querendo ou não, um mau manejamento ali daquele sistema, que um cara acabou voltando e eles aniquilaram, né, 100 pessoas ali, de uma vez, para que aquilo não fosse descoberto. E, enquanto isso, a gente tem também a Mon Mothma, com o Tycoma, né, que eles já haviam sugerido que eles pedissem ajuda para um homem chamado Davo. Mas a Mon não gosta muito da ideia, né, porque ele é meio bandidão, assim, vamos falar de um jeito mais simples aí para todo mundo entender. Que o cara é, que a gente está conhecendo dele, que ele é um cara perigoso, né. E a Dedra, né, no último episódio, que ela tá indo à procura do Cassian, e ela não vai poupar meios até ela chegar no objetivo dela. Tanto é que a gente terminou também os últimos episódios com a Bix sendo torturada. Mas vamos lá, o que, que você achou daqueles diálogos com o Davo, o Tai e a Mon Mothma nesse episódio?
Então, ali, assim como o diálogo do Lúthien, mas vamos pegar nesse primeiro, dos três. Da Mon Mothma com os dois. Ali a gente vê aquele contraponto que você já veio falando desde o começo. Entre o Star Wars, acho que... Não, principalmente Endor, na verdade. Acho que outras obras de Star Wars, elas acabam indo pro ponto muito maniqueísta, né? Bem contra o mal. Então o bem sempre é bem e o mal sempre é mal. Sempre tem esse contraponto. E aqui Endor, ele tá conseguindo mostrar pra você que nem sempre existe apenas um lado. Eu tenho uma missão. Será que eu sou capaz de fazer tudo para conseguir cumprir essa minha missão? Então a gente vê isso no diálogo da Mon Mothma. O que ela precisa fazer para ela conseguir ter aquele empréstimo, né? Para ela conseguir ter aquele dinheiro nas mãos dela. E ali fica muito pautado enquanto você tá assistindo, tipo, que ela não quer fazer aquilo. Que o Davo, ele meio que insinua, né? De uma forma sutil, mas jogada na cara. Basicamente, tipo, ó... Eu quero que a sua filha case com meu filho.
Sim.
É isso, assim. De uma forma sutil, do jeito dele, de não ser direto.
A gente já vê, né?
É, automaticamente ele tá sendo direto. E ela reluta, assim, né?
Tipo, sim, o tempo todo ela tá desconfortável, né? Desde receber ele ali. Vou falar, já foi um negócio que o Tai colocou ela em perigo ali, porque ela não quer que as pessoas descubram que ela pode estar associada com alguém como ele, né? Que ainda não sabe até tão longe o quanto ele é perigoso, mas pelo jeito que a gente tá recebendo essas informações dos episódios, a gente tá vendo que ele é um cara muito... minucioso com as palavras, né? Ele recusa a taxa que ela propôs em dar para ele, né? E ele fala que não quer nenhum favor. Vai com a ideia, né, de apresentar o filho dele, né, para Leida. Aí a gente já cria de novo aquela concepção, né, aquela ideia realmente de que o pessoal em Chandrila tem casamentos pré-arranjados. Então, a gente também não sabe ainda o que a gente pode esperar, por exemplo, do Perrin, né, o esposo da Mon Mothma. A gente sabe que ela está sendo observada, até onde ela está sendo observada, porque o tempo todo ela está falando que é para algo diferente, né? O fim é diferente para ela conseguir manusear esse dinheiro sem que ninguém note. Então, isso nos faz indagar, né? A gente vai ficar pensando o que vai vir daqui para frente, já que esse acordo não vai dar certo, porque ela não concorda com essa ideia de casamentos pré-arranjados, esse tipo de união. Acordos que não dão certo, né? A gente tem aí a surpresa, não tão surpresa, porque você já tinha matado a charada, não é mesmo?
Do esse supervisor chute.
Lone.
Cara, esse chute ele foi sem querer, assim. Cara, foi muito sem querer. Porque eu não lembro qual episódio que foi agora, mas eu falei aqui que o Lone... Cara, esse personagem tá aí, ele não tá falando nada, mas tá muito estranho, assim. Tá muito estranho, eu não sei.
Se eu não me engano, você falou isso mesmo. Nossa, esse personagem não fala nada, ele só observa.
Ele só observa.
Aí, no final, você ainda mencionou. Eu não lembro qual foi o pod que a gente mencionou do episódio, mas eu lembro que você ainda perguntou, será que tem a chance de ter algum espião ali no meio? Eu falei, não descarta a ideia. Aí você, eu vou colocar as minhas fichas no loiro.
E aí, do nada agora... Aí a gente descobre que ele era um espião, e ele não é um espião, tipo, há 2 meses, há 1 ano, né? Ele é um espião há 6 anos.
Exato. Ele toma conta desse vazamento de informações já tem 6 anos, né?
Exato.
Então, vou falar assim, claro que não deve ser só ele ali dentro do ISB, porque seria perigoso.
Uhum.
Mas ele conta pro Lúthien, né, todos os planos da Dedra e o que o ISB planeja, né, que é... fazer uma emboscada, e o tempo todo ele já fala meio receoso de todas as informações que ele tá passando ali pro Lúthien, né? O tempo todo, desde o elevador até a parte que eles conversam cara a cara, a gente vê que o Lone tá apreensivo, e no final ele revela a vontade dele de cortar os laços, né? Com o Lúthien, considerando que agora ele é pai. Então, assim, na cabeça dele, agora ele tem outras responsabilidades, ele tem que tomar cuidado da família, né? Ele não quer continuar ali para colocar a família dele em risco.
Mas, ele tá cansado, né? Ele cansou já.
Mas a gente tem que lembrar que o lutem também mostre o outro lado da moeda, né? Que aquilo ali é uma faca de dois gumes. Porque ele quer largar a posição dele, mas a família dele vai continuar em risco, né? Ele até faz uma ameaça ali em cima disso, que ele lembra dos votos que eles fizeram. Assim como também o Lúthien menciona para Mon Mothma sobre os votos que eles fizeram. Sim. É uma faca de dois gumes. A gente vê de novo aquela perspectiva, né? De que eu já comentei sobre do lado mais racional até o lado mais extremista de quem está ali lutando contra o Império. A Mon sendo mais cautelosa, o Lúthien entre a cautela e a agressividade, e o Saul Guerreira realmente sendo extremista, né, nesse ponto.
Sim, o Lúthien acaba se tornando aquilo que ele não queria, né?
Sim.
Ele meio que vira o seu próprio inimigo, né? Ele vira o seu próprio inimigo. E essa cena da conversa entre os dois, assim, você nota que a própria cena quer te mostrar dos dois lados, né? Eles estão em um ambiente escuro, o Lúthien, inicialmente, ele tá num lugar mais escuro, então ele vai chegando mais perto, aquela capa, me lembrou Darth Vader.
Ah, sim. É muito uma cara de Darth Vader. A montagem, né, da cena ficou bem isso. Mas
o Darth Vader era meio assim, né?
Mas se você colocar dentro dessa lógica que você pôs, todas as cenas que a gente foi tendo do Lúthien até agora, elas foram escurecendo, né?
Exato.
No primeiro episódio a gente tem ele lá dentro daquele trem, com a luz diretamente no rosto dele. Aí depois ele tem uma cena um pouco mais escura, né? Que ele tá tentando ir atrás do Cassian, recruta o Cassian. Depois a gente tem outra cena dele se fantasiando lá, daquela persona que ele criou.
Sim, sim.
Então a gente já tem uma outra perspectiva. Ele tá num ambiente claro, né? E depois a gente vai vendo que as cenas dele vão de novo escurecendo. A cada cena que passa, parece que vai ficando mais pesado. Então a gente tá conhecendo realmente a verdadeira face daquele personagem que tava sendo tão enigmático no começo, que a gente tem duas facetas, né? Tem uma pessoa de verdade ali, uma pessoa criada por ele para ele meio que se proteger e ter informações com mais facilidade, mas a gente não pode esquecer de que até onde essa máscara vai poder ajudar ele. A gente ainda tem dois episódios aí, claro que teve um episódio que mostrou menos o Cassian, talvez eles abordem mais outros personagens nesse próximo episódio, porque a gente não viu nada da Vel, nem da Bix, nem da Debra, e nem de outros personagens aí. A gente ainda tá dando dúvida do que a Marvel pode fazer até o final dessa temporada. Então, a gente já tem aí eles recolhendo bastante coisa para poder ter um desenvolvimento final nesses dois últimos episódios que estão por vir. Bem interessante aí a forma que eles podem abordar e como eles podem fazer um gancho para a próxima temporada.
Sim, é aquela pergunta que eu fiz, eu acho que foi um dos primeiros pods, não sei se foi no segundo ou no terceiro que a gente fez. Quem desses dois era o Lúthien de verdade?
Isso.
Eu acho que agora fica meio claro, tipo, que essa figura é ele. E ele usa uma persona pra ele poder meio tentar combater aquele ele de verdade, né? Então ele criou aquela persona, que é uma persona mais tranquila, mais de boa, mas o verdadeiro é esse cara aí. Então o Lúthien tem medo dele mesmo.
Sim, sim. Eu falo toda hora nesse contraponto entre a Mon Mothma, entre o Saul Guerreira e ele, porque assim, a gente tá vendo que a Mon tá muito amarrada, né? Ela pode estar sendo vigiada, mas ela só tem aquela forma dela, né, pra andar ali entre as outras pessoas e fazer as negociações dela, né, ainda por meio de filantropia. A Vel não, ela já consegue ir e vir com mais facilidade, talvez a Vel tenha sido melhor desenvolvida dessa forma, pra gente ver um lado do que seria a Mon mesmo, botando a Mon na massa, né, pra falar assim. Não sei se teremos outra pontinha de Saul Guerreira, talvez não, talvez a gente já tenha só na próxima temporada ali, porque...
Sim, provavelmente.
É, então, justamente pelo esse fato do Lúthien estar conversando com ele, né, falando das movimentações, então, às vezes até, eu vou colocar até assim, a gente não sabe qual é a da Cleia direito, a gente sabe que ela apoia aquilo, mas até onde ela apoia aquilo, a nível de Lúthien ou a nível de Saul Guerreira, né? É uma personagem extremamente interessante ainda para ser desenvolvida, eu quero ver bastante ainda dessa personagem sendo desenvolvida, porque ela ainda é muito misteriosa nesse quesito de a gente não ver tanto dela. A gente sabe que ela tá ali trabalhando do Lúthien, mexendo os pauzinhos ali por trás, mas é uma personagem que talvez seja mais perigosa do que a gente acha pelo jeito que ela falou, Cabel, né, anteriormente.
Exato.
Então, é questão de desenvolvimento aí, a gente não teve tanto aprofundamento nesses outros personagens, mas tá sendo bem interessante até então a forma que eles estão trabalhando a série.
É, e desenvolvimento, só um adendinho, Star Wars, ele sempre desenvolveu um pouco esse debate humano muito com a força, né? Lado negro da força, né? Ele debatia muito isso, essa dualidade com esses pontos. Mas acho que em questão tipo de humanidade, de desenvolvimento nesse sentido, acho que Andor é que tá conseguindo fazer melhor até agora.
Assim. Sim, sim.
Tá conseguindo desenvolver esses pontos humanos mesmo. Tipo, pegar todo esse universo de Star Wars e conseguir desenvolver pra gente esse lado humano, as vertentes do ser humano. Eu acho que essa série aqui tá conseguindo fazer, ó, como nenhuma outra obra de Star Wars fez.
Não, concordo plenamente com o que você tá falando, até porque, assim, a gente não tem alívios cômicos, assim, de cena pra cena, né? Uhum. A gente tem Star Wars o tempo todo falando sobre a questão de bem e mal, né? Esse negócio uhum. de luz e sombra. Sim. Mas o tempo todo, vou falar assim, George Lucas não queria pesar a mão nisso. Então ele abordava ainda de uma maneira leve. Enquanto Andor tá indo realmente pesando a mão pra gente sentir de verdade o que é esse regime imperialista. Colocando assim na perspectiva de como o Império tá ali agindo, colocando trooper, colocando outros tipos de guarda, fazendo a ISB investigar certas coisas, por que está dando errado, mesmo que eles sejam petulantes em certos momentos, a gente, uma troca de cenas, assim que, por exemplo, nesse episódio, seria triste se não fosse cômico, ou, por exemplo, agora falando assim, do Cassian e do Kino, né, quando eles realmente conseguem ir libertando as pessoas dali, e os guardas acabam se trancando numa sala, morrendo de medo, né.
Caraca, pior.
Então, como a gente deixou o melhor pro final, né?
Exato.
Esse jogo de cenas que abraça o começo do episódio e o final do episódio, a gente vê a aceitação do Kino, né? Que foi devagar, vou falar assim, foi uma noite em claro, basicamente, que ele passou ali.
Sim.
Eles se tornam as celas. O Cassian tenta contar o que tá acontecendo pros outros presos, enquanto o Kino ainda tá amargurado, ele tá tentando engolir aquilo, porque ele tá lutando. A gente vê, né, na cara do ator, né, do Andy, fazendo assim, tá lutando contra aqueles pensamentos de que é difícil engolir o fato dele ser, por exemplo, um líder ali daquele setor, e faltando tão pouco tempo para ele deixar o sistema, ele descobre que tudo é uma farsa. Então, ele acaba passando a noite em claro e no dia seguinte ele fala, não, a gente não vai sair daqui. Então, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai ficar aqui para sempre, até quando vocês, outras pessoas, querem continuar aqui. Eventualmente, a gente vai vendo o desenvolvimento deles, né? O Cassian, na vez dele, vai lá de novo no fundo da cela, né? Provavelmente ali é um espaço de descanso para eles, para fazer o revezamento de turno. Ele tira aquele painel, deixa aquela água vazando lá dentro, né? Lembrando que eles estão numa prisão, né, em torno de um bar ali. O Cassian consegue, né, ele fura aquele cano e começa a vazar água. Enquanto isso, tá chegando um novo preso para substituir o Ulas. E isso, os guardinhas estão todos se posicionando, né, na parte de cima, enquanto eles estão preparando para colocar todo mundo dentro do que seria o sistema, de uma mão atrás da cabeça, enquanto todos os embaixo já estão se organizando e gera uma briga falsa para distrair. Enquanto isso, o Cassian sobe na plataforma para tentar roubar a arma de alguns soldados que estão ali.
Exato. E aí começa o Aue.
Verdadeiro Aue.
E tudo conduzido da melhor maneira possível. Sim. Não é nada muito. Porque, igual você falou do desenvolvimento do Kino, essa mudança que ele tem, ela acontece em 3 episódios. Eu acho que isso é um feito para a série. Porque, por exemplo, eles poderiam muito bem, tipo, a da mudança e a prisão, terminar em 1 episódio. Lá. Sim. No primeiro episódio mesmo, chegou na prisão, acontece, o Kino é mudado nada, e todo mundo ia fugir. Não, eles levam 3 episódios para conseguir desenvolver todo o arco da prisão. Também todo o arco, novamente aquele ponto lá do desenvolvimento humano que Endor tá conseguindo fazer. Então isso é um feito, além do que, Andy Serkis, né? Palmas pra esse cara.
Pelo amor
de
Deus.
A gente meio que tá falando aqui, né? Mas a cena do discurso dele pra todo mundo, cara, aquele discurso é excepcional, assim, esse ator.
Sim, sim.
Ele merecia mais reconhecimento, esse Andy Serkis.
Não, perfeito, perfeito, porque, assim, não só o discurso, a gente vai vendo o personagem, a gente chega ali, né, conhece o personagem assim, logo de cara, a gente já pensa que vai ser uma pedra no caminho, né?
Exato.
Não, aos poucos você vai vendo que todo mundo ali, querendo ou não, é uma família, né? Eles aprenderam, tá todo mundo ali, cada um por si, mas estão todos ali por todos, para se ajudar de alguma forma.
Uhum.
Então, quando a gente vai vendo aquele discurso do Kino, isso vai conquistando os outros prisioneiros que estão ali, né? E tanto é que o Cassian vira para ele, cara, tem que ser você, você soube liderar até agora um setor inteiro, você controla 100 homens, aqui somos 5 mil, você tem capacidade de conquistar essas outras pessoas que estão aí. E considerando que, assim, a gente tem ideia de que são cerca de 9, são 12 por setor, né, guardas por setor, quando todo mundo consegue ir saindo dali, e os guardas se escondem, você falando, cara, é muita gente para se rebelar.
Exato, e pouco guarda, né?
Sim.
É o que ele, o que o Cassian fala pro Kino a todo momento, assim. Tem poucos guardas, né? Tem muito pouca, porque eles nunca imaginaram que ia acontecer uma rebelião ali dentro.
Sim, sim. E isso acaba inspirando todo mundo ali, porque aquelas palavras dão poder para eles.
Exato.
Naquele lugar que, tipo, completamente desesperançoso. E ele conta o que aconteceu, né, para os outros. E assim faz com que ninguém fique para trás. É muito legal ver nesse episódio a questão, assim, do pessoal pulando, né? Vou falar assim, tem aquele negócio de agora vocês dão um salto de liberdade, né? Eles pulam daquele edifício para a água e ainda tem que nadar até um ponto para eles realmente conseguirem fugir dali. Mas,
exato. Uma altura inacreditável, né?
Exato. Eu fiquei chateada, confesso que fiquei chateada.
Não,
porque a expressão do Kino falando que ele não sabe nadar, eu fiquei, putz.
E assim, pô, agarra ele e pula com ele, né?
Então, eu pensei que na hora, assim, o Cassian ia dar um jeito de levar ele embora, mas ele leva uma trombada tão grande ali que eu pensei, putz, e agora o Kino, cara? Eu queria ver mais o personagem também, sabe? Tava sendo tão bom agora, o que será que vai acontecer?
Exato.
Eu espero de coração que ele apareça nos próximos episódios também, espero que não tenha sido só uma participação especial, porque um personagem muito legal de questão de desenvolvimento.
Ele pode aparecer, mas mais no sentido de... Porque ele ficou, né?
É.
Ele ficou na prisão e ele vai ser o único que ficou lá.
E agora, né? Vou falar assim, tá todos os restos dos guardas lá e ele ficou.
Exato.
Provavelmente ficou lá sozinho.
Ele ficou sozinho, porque todo mundo pulou. Ele foi o único que não pulou. Então, se ele aparecer mais pra frente, vai ser provavelmente com alguém indo lá, interrogando ele pra descobrir quem é que fugiu, sei lá. Vamos supor que a Dedra descubra que o Casey foi levado pra lá.
Verdade.
De alguma maneira, entendeu? Aí ele apareceria sendo interrogado, alguma coisa. Mas eu acho que ele não aparece mais. Acho que o Kino vai ficar nesses 3 episódios aí.
Sim, sim. E pra finalizar o episódio, a gente tem uma cena final ali. Já tá de noite, né? A gente vê 3 luas no céu. O Cassian e o Melch conseguindo escapar, né? Correndo em busca de achar algum lugar, porque a gente simplesmente vê eles correndo em direção, vou falar assim, ao nada, porque a gente não tem outra coisa ali no horizonte.
Exato, e eles estão em outro planeta, né, mano?
Exato, e assim, eles conseguem sair da água e que direção agora que eles precisam tomar. E torcer para eles não serem achados por outras pessoas ali, imperiais, soldados, de alguma forma, para não pegar eles ali de novo, né, de levar para outro lugar.
Eu acho que esse Melch vai, de alguma maneira, fazer parte da rebelião.
Será, hein?
Ele era o único, tirando o Cassian e o Kino, ele era o único que eu acho que tinha um pouco mais de relevância de todos os outros que tinham lá dentro.
Depois vamos assistir Rogue One de novo, hein?
Será que ele não tá lá? Não?
E aí, gente, agora chegou a parte dos ovinhos de Páscoa, né? Nossos easter eggs.
Easter eggs. É, tem dois pontos, que não sei se são easter eggs, assim, mas... A prisão, ela tem o formato do logo imperial.
Isso, é isso que eu ia falar. Ela tem o formato do brasão imperial.
E eles mostram ela bem de cima, assim, né? Pra você ver mesmo.
Sim,
eu acho que esse é um ponto. E não sei se é um easter egg, sei lá, mas pra mim ficou parecendo, assim.
Eu acho que é pra mostrar que são prisões imperiais. Eu acho que daí outras pessoas que, por exemplo, se voam por ali, eles não chegam perto por saber que o império tá ali, entendeu? Então eu acho que fica uma ameaça duas formas. As pessoas sabem que o Império esteve ali e o Império sabe que aquele local é do Império.
Exato. E um que talvez seria, não sei se é, talvez é só uma ideia deles, sei lá, para dar alguma menção, somente porque a gente está falando de uma rebelião que acontece na prisão. As cores, né, do uniforme da prisão.
Sim, é as mesmas cores, né? Que é o branco e o laranja, né? Nesse caso, a gente tem mais branco que o laranja. Mas eu acho que é para brincar justamente com esse fato, né? Que eles estão se tornando rebeldes ali, entendeu? Sim. O laranja é uma cor dos rebeldes em si. Então, por exemplo, eles estão como ninguém ali. Eles não têm ainda motivação 100% para lutar. E quando eles têm esse tipo de motivação, depois eles vão usar um uniforme laranja, sabe? Com branco.
Uhum.
E a sua nota para o episódio, a gente já deu... Então é isso.
Isso basicamente deu no começo. A gente fez uma inversão aqui pra vocês. Foi tanta coisa, sabe? Foi tanta. E um episódio curto.
Sim, curtíssimo.
Se a gente tirar os créditos finais, toda a parte inicial dele, ele não tem nem 40 minutos.
É um episódio extremamente proveitoso, assim. Foi bem agitado, então te prende do começo ao fim ali, sem você ficar. Eu vou falar assim, sem ficar pensando muito. Você tá entendendo ali, as cenas não precisam ter fala, só a ação que você já entendeu o que tá acontecendo.
Exato, exato. É perfeito. Esse episódio é perfeito. E se os últimos dois tiverem 90% desse aqui, a temporada vai fechar maravilhosa.